dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2018. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.estacioparticipacoes.com.br/RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esta audioconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros, que estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Pedro Thompson, CEO da companhia. Por favor, Sr. Thompson, o senhor pode prosseguir.
Muito obrigado, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à teleconferência sobre nossos resultados do primeiro trimestre de 2018. Ao meu lado estão Gustavo Zeno, nosso CFO, e nossa Head de RI, Flávio Oliveira. Lembro a todos que ao final desta apresentação vamos abrir para Q&A. Começando pelo slide número 2 da nossa apresentação, gostaria de apresentar o resultado da nossa captação do ciclo de 2018.1. Até o final do primeiro trimestre de 2018, captamos cerca de 143,5 mil novos alunos de graduação presencial e EAD, versus 148,3 mil no primeiro trimestre de 2017. No entanto, da mesma forma que aconteceu no ano anterior e com mais intensidade neste ano, a captação estendeu-se até meados do mês de abril, de forma que ao final do ciclo de captação adicionamos 165,8 mil alunos de graduação presencial e EAD, contra 160,2 mil em 2017.1, um crescimento de 3,5% em relação ao período do ano anterior. Importante mencionar que o alongamento na captação de 18.1 foi fortemente influenciado pelo período de inscrições para o FIES, que neste semestre foi postergado para o mês de março. Além disso, a liberação da lista de classificados ocorreu também de maneira tardia. Adicionalmente, o resultado dos classificados para o PFIES, que representa cerca de 2/3 das vagas anuais ofertadas no programa, foi liberado pelo governo apenas em 26 de março, gerando um atraso relevante no processo de inscrições desse trimestre. Dessa forma, até o final de março, apenas 1,5% dos novos alunos de graduação presencial foram captados via FIES, versus 5,2% no mesmo período do ano passado. Destaca-se que a maior parte dos alunos captados neste ciclo via FIES foram transferência externa, não sendo calouros orgânicos. A captação do trimestre também foi impactada pelas vagas ProUni. Ao se considerar os alunos vinculados ao programa ProUni FIES, o acréscimo na base total captada foi de 12,5 mil alunos, um aumento de 8,4% em relação ao ano anterior. O vetor de crescimento na captação deste ciclo continuou sendo o EAD, que cresceu 20% em relação ao ano anterior, fortemente impulsionado pela captação dos novos polos. Foram 181 novos polos captando neste semestre em relação ao ano passado, assim como a grande procura pelo produto Flex, que apresenta ticket médio maior do que apenas online. Passando para o próximo slide, de número 3, falarei um pouco sobre a nova campanha de diluição solidária, DIS, que lançamos nesse ciclo de captação. Com o objetivo de continuar crescendo a base de alunos de forma sustentável e alavancando o ticket médio, nós oferecemos aos alunos, através desta nova campanha, a oportunidade de pagar R$ 49,00 durante os meses de captação e diluir a diferença para o valor integral dessas mensalidades, sem bolsas, descontos ou isenções, a ser paga ao longo do curso. A maior parte dos alunos ingressantes dos cursos de graduação presencial EAD, tanto online quanto flex, foram elegíveis à campanha. O pagamento destas parcelas, que pode compor de 1 a 3 mensalidades, ocorre ao longo da duração do próprio curso. O exemplo que demonstramos no slide é um aluno hipotético que ingressou em meados de fevereiro em um curso com duração de 4 anos e ticket bruto de R$ 800. O aluno optou pela campanha de diluição e pagou no ato da matrícula R$ 49,00 referente a janeiro e mais R$ 49,00 referente a fevereiro, sendo que a diferença para o ticket bruto destes 2 meses foi diluída até o término do seu curso. O valor da diluição mais o ticket líquido foi emitido de um único boleto a ser pago mensalmente pelo aluno. Vale lembrar que nos meses de diluição, o valor referência para o ticket, o cálculo da diluição em si, é sempre o ticket bruto, sem qualquer impacto de descontos, bolsas, etc. Passando agora para o slide número 4, gostaria de mostrar alguns destaques dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2018. A receita operacional líquida totalizou 935,7 milhões, apresentando um aumento de 14,2% em relação ao primeiro trimestre de 2017. A campanha Diz apresentou um impacto significativamente positivo na receita líquida, quando comparamos ao ano anterior. O Diz tem como premissa que nos meses de captação é faturado o valor integral da mensalidade sem oferta de descontos, bolsas ou isenções, como falei anteriormente. Sobre o faturamento, incide o efeito do desconto a valor presente e provisionamos 15% do total a receber. Importante destacar que a partir de 18.1, após o lançamento do Diz, a sazonalidade da receita tende a se inverter significativamente entre os trimestres pares ou ímpares, ou seja, entre os trimestres que têm captação e os que não têm captação. É importante ressaltar também o impacto pontual referente ao ProUni, que afetou a nossa receita operacional líquida e o lucro líquido neste trimestre. As regras do MEC definem a exigência de apresentação de certidão negativa de débitos fiscais válida até o último dia do ano fiscal anterior, para que as entidades mantenedoras possam captar alunos pelo ProUni no semestre seguinte. Por questões burocráticas junto à Receita Federal, a companhia não renovou por um dia a CND de uma de nossas 22 mantenedoras. Tal situação ocorreu pontualmente apenas no mês de março e nós acreditamos que a alíquota efetiva voltará aos patamares históricos logo a partir do mês de abril. É importante destacar que esse efeito foi apenas contado, não impactando o caixa, assim como a liquidez da companhia e eventuais projeções. O EBITDA totalizou 330,1 milhões, um aumento de 53,8% em relação ao ano anterior, com uma margem EBITDA de 35,3%, mais 9,1 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. Sobre essa performance, é importante destacar o ganho de eficiência operacional em relação ao anterior, como, por exemplo, a linha de custo docente, assim como o impacto da campanha Diz. Parte considerável do ganho é resultado da implementação dos planos de reestruturação organizacional e da revisão do ensino, do modelo de ensino, traçados ao longo do segundo semestre do ano passado, logo após o CAD não aprovar a operação de fusão junto à Croton. Com o desempenho que apresentamos neste trimestre, conseguimos atingir um lucro líquido de 197,4 milhões, um aumento de 62% em relação ao ano anterior. Agora passo a palavra para a nossa RI, Flávia Oliveira, que irá comentar sobre os nossos resultados operacionais.
Obrigada, Pedro. Bom dia a todos. Vou começar agora no slide número 5, onde eu quero destacar o gráfico sobre a nossa base de alunos. Encerramos o primeiro trimestre de 2018 com 546 mil alunos, um aumento de 0,7% em relação ao ano passado. Como o Pedro comentou anteriormente, esse crescimento foi fortemente influenciado pela base de ensino à distância, principalmente pelo produto Flex, que aumentou 54% em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, fechamos esse trimestre com um total de 409 polos de ensino à distância ativos, um aumento de 181 polos em relação ao ano anterior. O crescimento do EAD compensou a redução de 6,7% na base de alunos do presencial, que sofreu os efeitos da redução de 24% na base de alunos fiéis e também da redução de 4% na base de alunos ProUni. Se excluirmos desses efeitos da base apresentada no final do primeiro trimestre, o ProUni e o FIES, a gente teria um crescimento de 2,3% na base de alunos ex-programas governamentais. É importante ressaltar também que nós continuamos com o objetivo de fomentar uma base de alunos mais saudáveis e garantir o compromisso financeiro do aluno para efetivar a matrícula. Isso resultou no incremento de 1,2% na taxa de retenção dos nossos alunos. Passando agora para o slide número 6, vou falar sobre o desempenho do nosso ticket médio, que reflete a nossa estratégia de precificação adotada aí desde o primeiro tri de 2017. No primeiro trimestre de 2018, o ticket médio da modalidade de ensino presencial totalizou R$ 789,00, um aumento de 17,6% em relação ao mesmo período de 2017. Esse resultado ocorreu em função do crescimento de 17,4% do ticket médio do segmento de graduação presencial e também devido ao aumento de 13,5% do ticket médio no segmento de pós-graduação presencial. O ticket médio do segmento de ensino à distância registrou nesse trimestre um aumento de 28% em relação ao primeiro trimestre de 2018, totalizando R$ 267,00. No segmento de graduação EAD, o ticket médio cresceu 30%, passando para R$ 276,00 e a pós-graduação chegou a R$ 188,00. É importante enfatizar que em 2018, com a nova campanha do DIS, o ticket médio foi impactado de forma positiva e justamente porque não teve incidência de descontos e bolsas sobre o preço cobrado aos alunos nos meses de captação. Apenas o efeito do AZT no montante de 11,5 milhões. Além disso, historicamente, o mês de março apresenta a maior quantidade de matrículas do primeiro trimestre. Dessa forma, é importante reforçar que no próximo trimestre o ticket médio tende a ser apenas o valor da mensalidade, líquidos de descontos e bolsas, como normalmente ofertamos. No segmento EAD, é importante mencionar que, além do efeito da campanha do DIS, a gente apresentou um aumento na base de alunos flex, que apresentam um ticket médio maior do que o EAD online. Agora eu vou passar a palavra ao nosso CFO, Gustavo Zeno, que falará sobre o desempenho financeiro.
Muito obrigado, Flávio. Primeiramente, bom dia a todos. Vou iniciar comentando sobre a nossa receita líquida no slide número 7. A receita operacional líquida desse primeiro trimestre de 2018 totalizou R$ 935 milhões, um crescimento de 14,2% em relação ao mesmo período do ano passado, explicado basicamente pelos seguintes efeitos. Aumento de R$ 86,9 milhões na receita de mensalidade, um crescimento de 6,4% em relação ao primeiro trimestre de 2017. Redução de 0,3 milhão na receita do Pronatec, devido à formatura dos últimos alunos cursando o segmento. Redução de 1,1 milhões em outras receitas, devido principalmente à redução na linha de taxas para inscrição no vestibular. Em 2017, nós passamos a isentar essa taxa para a maioria dos alunos, mantendo apenas para os alunos inscritos em cursos premium. Redução de 56 milhões na linha de descontos e bolsas, em função principalmente do efeito da nova campanha de diluição solidária que realizamos nesse ciclo de captação. Esse resultado evidencia a estratégia que adotamos a partir do primeiro trimestre, ofertas de descontos, bolsas e isenções, em que reduz as ofertas de descontos, bolsas e isenções, buscando uma base de alunos sustentável com uma evolução contínua de ticket médio. Aumento de 14,5 milhões na linha de impostos, impactada pelo efeito pontual do ProUni neste trimestre, conforme o Pedro explicou anteriormente, no montante de 8,8 milhões. Redução de 2,4 milhões de reais na linha do FG Educ, devido à redução na base de alunos fiéis. Aumento de 5,4 milhões na linha de AVP do PAR, devido ao aumento de 9,1 mil alunos no programa. Além disso, também vale ressaltar que nesse trimestre nós alteramos a fórmula de cálculo da AVP e passamos a utilizar uma taxa de desconto de longo prazo. aumento de 11,5 milhões na linha de AVP da campanha DIS, que começou a ser ofertada na captação de 2018-1. E, por fim, o efeito da linha de outras deduções, composta pelo repasse aos polos parceiros do ensino à distância, que foi reclassificada nesse primeiro trimestre para a linha de outros em custos de serviços prestados. Dessa forma, a variação que apresentamos de 4,3 milhões é referente ao repasse de terceiros de 2017. Passando para o próximo slide, de número 8, vou falar um pouco sobre os nossos custos operacionais. Nesse trimestre, o custo caixa dos serviços prestados representou 38,4% da receita operacional líquida, apresentando um ganho de margem de 9,9 pontos percentuais em comparação aos 48,3% realizados no mesmo período do ano passado. Esse ganho ocorreu basicamente na linha de pessoal, que apresentou uma melhoria de 8,1 pontos percentuais. Esse resultado reflete a reestruturação organizacional e revisão do modelo de ensino que começamos a implementar ao final de 2017, fora a diluição de custos com aumento da receita, conforme já explanado. Nós implementamos um novo plano de carreira docente, assim como começamos a melhorar a eficiência do planejamento acadêmico, elevando o grau de compartilhamento entre as matrizes novas e equivalências entre disciplinas das matrizes antigas. Destacamos ainda que a reposição parcial dos professores desligados em 2017 foi realizada ao longo de fevereiro e que tal redução do custo docente não será replicado nos moldes deste trimestre para os próximos períodos. No slide número 9, apresentamos as novas despesas operacionais. As despesas comerciais representaram 13,3% da receita operacional líquida que apresentamos nesse primeiro trimestre de 2018, apresentando um ganho de margem de 0,4 pontos percentuais em comparação a relação observada no mesmo período de 2017, devido principalmente ao ganho de margem de 3,1 pontos percentuais apresentado na linha de provisão para crédito de liquidação duvidosa, ex-PAR e DIS. Nesse contexto, é importante ressaltar os seguintes efeitos. Nesse trimestre, nós atualizamos a PCLD conforme a nova norma internacional, o IFRS 9, CPC 48, atualizando o conceito de perda esperada e aging do conto a receber para parcela mensalista e outros acordos de negociação de dívidas. Para a parcela DIS, utilizamos o provisionamento de 15% sobre o saldo e para o PAR de 50%. É importante ressaltar que a PCLD do primeiro trimestre de 2017 manteve o conceito realizado até 31 de dezembro de 2017, ou seja, o correspondente ao saldo de 100% das mensalidades vencidas há mais de 180 dias. Além desse efeito, também vale destacar a revisão da política de arrecadação que nós realizamos. No primeiro trimestre de 2017, a PCLD apresentada corresponde à inadimplência do terceiro trimestre de 2016, isto é, com mais de 180 dias de atraso. Período em que ainda não existiam assessorias realizando a cobrança dos alunos ativos. A Estácio, a partir de então, iniciou um processo de arrecadação mais rigoroso com assessorias de cobranças especializadas no setor. A régua de cobrança passou a ser mais rigorosa e o montante de débito mínimo para os alunos conseguirem renovar suas matrículas reduziram significativamente. Em contrapartida a esse ganho de margem, as despesas comerciais sofreram os efeitos das seguintes linhas. Publicidade. Nesse trimestre, nós intensificamos investimentos em mídia online para reforçar as campanhas de captação. Dessa forma, as despesas com publicidade passaram a representar 8,6% da receita líquida, uma perda de margem de 0,8 ponto percentual quando comparado ao primeiro trimestre de 2017. E a linha de provisionamento do PAR, programa iniciado no primeiro trimestre de 2017, pressionou em 0,3 ponto percentual a margem desse trimestre, devido principalmente ao aumento de base de alunos que participaram do programa. Além disso, vale ressaltar que esse trimestre nós alteramos a fórmula de cálculo da AVP, passando a utilizar uma taxa de longo prazo, neste caso seria a NTN-B 2024. Nesse mesmo slide apresentamos as despesas gerais e administrativas, que representaram 3,2% da nossa receita operacional líquida, uma perda de margem de 0,6 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2017, em função principalmente das despesas com serviços terceiros, que perderam 0,7 ponto percentual de margem, com aumento de despesas de consultoria. Vale ressaltar também que essa perda foi parcialmente compensada pelo ganho de margem de 0,3 ponto percentual na linha de despesa pessoal. Passando agora para o slide 10, podemos verificar o lucro líquido referente a esse trimestre. Totalizou R$ 197,4 milhões, de reais, um aumento de 62,1% quando comparado ao ano de 2017, devido ao aumento de R$ 115 milhões no EBITDA e redução de 11,5 milhões no resultado financeiro, em razão da liquidação de debêntures e notas promissórias que nós realizamos no segundo semestre de 2017, além da queda da taxa de juros, reduzindo o custo das nossas dívidas. No slide 11, apresentamos o prazo médio de recebimento. O PMR FIES nesse trimestre apresentou uma redução de 36 dias em relação ao primeiro trimestre de 2017, totalizando 230 dias devido à redução do número de alunos FIES apresentados. O PMR ex-FIES ficou em linha quando comparado ao mesmo período do ano anterior, fechando o trimestre em 70 dias. Importante ressaltar que continuamos focados no processo de aprimoramento das campanhas de arrecadação e renegociação de dívidas dos nossos alunos. Passando para o slide 12, apresentamos as informações sobre a nossa capitalização e caixa na primeira tabela. Ao final do primeiro trimestre de 2017, a nossa posição de caixa e disponibilidades totalizava 627,1 milhões, aplicados conservadoramente em instrumentos de renda fixa, referenciados ao CDI, em títulos do governo federal e certificados de depósitos de bancos nacionais de primeira linha. O nosso endividamento bancário de 572,1 milhões correspondia basicamente às nossas emissões de debêntures, às linhas de financiamento junto ao AFC, à emissão de notas promissórias e a financiamento subsidiado junto às agências e bancos de fomento regionais. A capitalização das despesas de leasing com equipamentos, em cumprimento à Lei 11.638. A redução de 468,9 milhões de reais em relação ao ano anterior ocorreu em função principalmente das liquidações da terceira emissão de debêntures, no valor de 197 milhões, e no segundo semestre de 2017, que ocorreu no segundo semestre de 2017, e do pagamento da primeira tranche da emissão da nota promissória no valor de 187 milhões em novembro de 2017. Além disso, os empréstimos bancários, os compromissos a pagar em frente às aquisições realizadas, no montante de 71,8 milhões de reais, somados ao saldo a pagar de tributos parcelados, 13,9 milhões, determinam o endividamento bruto da Estácio, que totalizou 657,8 milhões de reais ao final de março de 2018. Dessa forma, a dívida líquida da companhia atingiu 30,7 milhões de reais ao fim desse período, 0,04 vezes o nosso EBITDA do período. É importante destacar que os níveis de endividamento e geração de caixa operacional permitem à companhia conduzir suas atividades operacionais, honrar com seus compromissos financeiros, implementar novas estratégias de expansão e crescimento mediante o uso de recursos próprios e contratação de empréstimos e financiamentos para tais fins. Ainda neste slide, apresentamos o CAPEX realizado neste período. Nós investimos 37,4 milhões de reais, cerca de 10,7 milhões a mais quando comparado ao primeiro T de 2017, basicamente em função de investimentos realizados em manutenção. Passando agora para o slide 13, gostaria de comentar sobre o nosso fluxo de caixa operacional após CAPEX desse trimestre, que foi positivo em 111 milhões, apresentando um aumento de 78,1% e 48,7 milhões acima quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Além do aumento do resultado operacional, o aumento de 106,5 milhões na arrecadação do ex-FIES, devido à base de alunos mais sustentável, também contribuiu para a melhoria desse indicador. O aumento observado nas linhas de variações nos ativos e passivos refere-se principalmente ao aumento do monto a receber esse trimestre, que foi impactado pela campanha de diluição solidária, que nós começamos a ofertar nesse ciclo de captação. A conversão de EBITDA em caixa pré-CAPEX desse trimestre resultou em 33,6%, apresentando um ganho de 4,6 pontos percentuais de margem em relação ao primeiro trimestre de 2017. Retorno agora a palavra ao nosso CEO, Pedro Thompson, para realizar as suas considerações finais.
Muito obrigado, Breno. Passando agora para o slide 14, gostaria de enfatizar que ao longo dos três primeiros meses de 2018, continuamos com muita disciplina a implantação do nosso plano de alavancas para ganho de eficiência, sendo importante destacar que as alavancas de reestruturação organizacional e a revisão do modelo de ensino. Estas duas alavancas combinadas fizeram com que a relação da nossa linha de custos de pessoal pela receita operacional líquida melhorasse 8,1 pontos percentuais no comparativo com o ano anterior. Também destacamos a expansão da receita dada a nova estratégia de captação e precificação de calouros do programa DIS. Importante ainda destacar a revisão do nosso footprint. Neste trimestre, as atividades de 5 campos foram transferidas para outras unidades.
Por favor, senhor palestrante, pode prosseguir.
Retomando a nossa teleconferência, importante ainda destacar a revisão do footprint. Neste trimestre, as atividades de 5 campos foram transferidas para outras unidades próximas. O processo de captação destes campos já aconteceu nas unidades que absorveram tais atividades, sem apresentar qualquer tipo de paralisação significativa em suas operações. As economias referentes à desmobilização desses campos já começam a ser observadas nos resultados deste trimestre. Por último, gostaria de compartilhar com vocês outra grande conquista da STAT, a inauguração dos novos campos mais médicos. Neste primeiro trimestre, nós tivemos o credenciamento de mais 3 unidades de medicina, no âmbito do programa Mais Médicos, em Juazeiro, Alagoinhas e Jaraguá do Sul, os dois primeiros sites Bahia e o último Santa Catarina, e a autorização dos respectivos cursos de medicina, representando a inauguração de 3 campos Greenfields com uma média de 55 vagas anuais para os cursos de medicina. Ao todo, a STAT oferta cursos de medicina em 8 campos pelo Brasil inteiro, se consolidando como a principal instituição de ensino com vagas de medicina no país. Além disso, no final de março, foi divulgado o edital 01 de 2018, de chamada pública de mantenedores de instituições de ensino, para autorização de funcionamento de cursos de medicina em novos municípios. E nós vamos apresentar nossas propostas para concorrer, o que poderá reforçar ainda mais a liderança da STAT nos cursos de medicina. Para concluir, gostaria de dizer que nós iniciamos o ano com uma base de alunos saudável, processos mais estruturados e um time totalmente focado em execução. A dinâmica do setor tem mudado, nos trazendo inúmeros novos desafios, mas o nosso objetivo continua o mesmo, ganhar eficiência operacional. Acreditamos que uma operação eficiente e um balanço sólido são fundamentais para os planos de expansão orgânica e inorgânica que estamos traçando no médio e longo prazo. 2018 continuará sendo um ano de muito trabalho e entrega na STAT. Podemos passar agora para o Q&A e muito obrigado a todos.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Para retirar a pergunta da fila, basta digitar asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem da senhora Suzana Salaro, do Banco Itaú. Por favor, senhora Suzana, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigada pela pergunta. Parabéns pelos seus resultados. A gente tem, na verdade, duas perguntas. Primeira, se vocês pudessem elaborar um pouquinho sobre o DIS. Pelo que a gente entendeu, o DIS começou esse ano, mas no ano passado já tinha uma coisa semelhante, só que era um mês e era R$ 59,00. Então, a pergunta primeira é, esse delta ano passado entre R$ 59,00 e a tuition inteira, se isso era financiado depois? E o segundo ponto dentro do DIS mesmo, se você pudesse elaborar um pouquinho, qual que é o racional por trás da provisão de 15%? E aí, rapidamente, nossa pergunta, segunda pergunta em relação ao corpo docente, a gente entendeu que teve umas contratações ao longo do primeiro trimestre, então a pergunta é, quantos por cento dos professores que saíram em dezembro foram repostos no primeiro tri? se isso já é suficiente ou se vai ter mais contratações ao longo do ano. É isso, pessoal. Obrigada.
Suzana, bom dia e obrigado pela pergunta. Primeiro, contextualizando o DIS. O DIS é um produto novo. Ele não existia em 2017. Racional do DIS é o seguinte. O mercado como um todo tem operado que nos primeiros meses de captação, basicamente nos primeiros um, dois, no máximo três meses, tem colocado as primeiras mensalidades a R$ 49,00. E no ano passado, a Estácio já operou nesses R$ 49,00. A formatação do produto, na verdade, é o seguinte. A diferença dessas primeiras mensalidades de R$ 49,00 para o ticket full, e esse ticket full, eu digo esse ticket sem qualquer desconto, bolsa, etc., essa diferença ela é refracionada e o aluno paga no mesmo boleto a quando acaba esse desconto de R$ 49,00, ele paga o ticket compensado na captação dele, adicionalmente da parcela, que é a diferença dos R$ 49,00 para o ticket full dos meses de captação. Esse foi o racional, esse produto não foi operado no passado e está sendo operado esse ano. O racional referente à provisão de 15%, na verdade é o seguinte, o DIS ele é um contrato à parte, no qual, independente de evasão ou não, a companhia possui direito creditório sobre os valores cobrados a título de DIS, dado que é uma venda a prazo, porém, a gente considerou 15% de perda de maneira conservadora, em função que essa é a média histórica que a companhia tem de não renovação entre calouros do primeiro período, tá? Dito isso, lembro sempre que a gente não renova alunos que têm uma dívida em aberto. Ou seja, a exposição vai ser sempre durante um período. Agora, partindo para a sua segunda pergunta, que foi em relação a professores. De fato, como a gente anunciou no final do ano passado e ressaltando agora novamente com os resultados, tivemos uma compressão na linha de docentes, mas essa compressão ela foi, digamos assim, superdimensionada nesse primeiro tri em função que o racional foi de, digamos, um número relevante de docentes ao final do ano passado e fizemos uma reposição, não exatamente no mesmo número, mas fizemos uma reposição parcial para esses desligamentos com ticket médio por professor menor. Porém, essa reposição, boa parte dela só foi feita ao longo do mês de fevereiro. Então, essa diluição de custos docentes que vimos no primeiro tri, de fato, ela existe, ela é real, ela é uma alavanca da companhia, porém, ela foi superdimensionada, dado que a gente operou basicamente aí um mês com esses professores ainda fora da folha de pagamento da companhia. Espero ter sido claro nas duas perguntas.
Perfeito, Pedro. Bem claro. Obrigada.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Gastim, do Banco BTG Pactual. Por favor, senhor Rodrigo, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Duas perguntas aqui também do meu lado. A primeira delas em relação à dinâmica de competição praça a praça. Queria entender como é que foi ao longo desse primeiro ciclo de captação. Se tiveram algumas regiões mais competitivas, menos competitivas, como é que vocês enxergaram isso? E ainda nessa linha, voltando também para a questão do DIS, como é que vai funcionar a estratégia para o oferecimento do DIS daqui em diante? Então, o Pedro deixou bem claro que, enfim, o mercado trabalha com essa mensalidade de R$ 49,00. Entender um pouco estrategicamente como é que vocês pensam isso. Então, no início do ciclo, né, de captação, vocês primeiro analisam como está se comportando a dinâmica competitiva, né, de preço, né, se tem esse 49 ou se não tem esse 49, e depois vocês decidem, enfim, gradualmente ofertando DIS, ou vocês já começam ofertando direto? Como é que vai ser a estratégia daqui para frente? E aí, nesse primeiro semestre, saber qual o percentual da captação que teve de fato DIS. Queria saber se, enfim, foram praticamente todos os alunos ou uma quantia menor. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, enfim, se vocês tiverem que nomear quais foram as principais iniciativas para a melhora da evasão, né, nos dois segmentos, principalmente no EAD, quais seriam de fato? Enfim, se o macro já começa a ajudar de alguma maneira, enfim, quais foram as principais medidas para o controle da evasão, se é isso que a gente deve continuar vendo nos próximos trimestres. São essas duas. Obrigado.
Gastim, obrigado pela pergunta. Primeiro falando um pouco de concorrência, tá? O setor como um todo, essa captação agora de 2018, essa primeira captação, a gente foi muito impactado pelo FIES. Tanto o Estácio quanto principalmente, acredito que os nossos outros concorrentes, divulgarão captações de relacionadas a fiéis muito abaixo do que se esperava e principalmente muito abaixo de anos anteriores. A gente sabe que o programa mudou, mas de fato essa sucessão de atrasos processuais, e dado que os nossos alunos, principalmente o aluno fiéis, é um aluno muito perecível, foi um grande ofensor. As praças que a gente tem mais exposição relacionada a fiéis é Norte e Nordeste. Então, de fato, foram praças muito difíceis. Foram praças muito difíceis em função da concorrência, propriamente dita, e principalmente desse agravante que foi o fiéis. Passando para a segunda parte da sua primeira pergunta, que é a questão dos R$ 49,00. O mercado tem operado entre R$ 49,00. Ano passado começou com R$ 59,00, agora desceu para R$ 49,00. Em outrora já operou, inclusive, isenção, mas a gente tem visto poucos players operando com isenção, tá? Já uma prática que tem sido operada aí há, no mínimo, 3 a 4 rounds de captação. O que a gente viu, que, na verdade, se joga muito o ticket para baixo, e o DIS é justamente uma ferramenta de tal maneira que a gente consiga mitigar essa derrubada do ticket que tem nesse período de captação e, de certa forma, ficando, pelo menos em relação à exposição financeira no bolso do aluno, em benchmark, tá? A gente fez boa parte da captação com o DIS ao longo de 18.1, acima de 90%, tá? Dos alunos captados com o DIS, e essa prática, pelo que a gente tem visto, inclusive é em relação a churn, em relação a PDD, que não tem sido super acuítico para a companhia, a ideia é continuá-la no mínimo ao longo da próxima captação. E, desculpe, a sua segunda pergunta, se você puder repetir, por favor.
Claro, claro. Em relação à evasão, quais foram as principais iniciativas para melhorar a evasão e se vocês já percebem o macro de alguma maneira ajudando nesse controle?
Macro não. Primeiro, então, do fim para o começo. Macro não, tá? Pelo contrário, essa captação foi uma captação duríssima. Acredito que essa captação não foi dura só para estágio. Apesar do resultado ter sido muito no balance, ter sido positivo, a gente continuar crescendo exponencialmente EAD e a gente ter tido um baita ofensor que foi fiéis, foi uma captação difícil, tá? Diria que nos meus anos aqui operando estágio, até com gente aqui com muito mais histórico em captação na companhia, surpreendeu muito a dificuldade que foi essa captação. E em relação especificamente a pergunta que você fez foi em relação à
evasão,
perfeito. O principal ganho de evasão foi no EAD. E o EAD, ao longo do segundo semestre do ano passado, a gente já começou a fazer pequenas mudanças no produto, tá? Que mudanças foram essas? O nosso EAD é 100% online, ele não é telepresencial. A gente opera telepresencial, mas mais de 90% da nossa base de alunos são online. A gente começou a colocar alguns componentes de presencialidade, obviamente uma presencialidade não obrigatória, mas uma presencialidade nos primeiros períodos dos alunos calouros. E a gente viu uma correlação muito interessante em relação à evasão. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto vem até em função de governança, controles internos / práticas contábeis. A Estácio começou, desde o ano passado, a buscar os alunos, considerar um aluno efetivamente como um aluno pós o pagamento da primeira mensalidade. E diria que isso daí também, se melhora a accountability de considerar um aluno como efetivamente um aluno, melhorou bastante nossa base, tá?
Excelente, excelente. Super claro, Pedro. Obrigada.
Obrigado, Gachim.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Santos, do Banco JP Morgan. Por favor, senhor Marcelo, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu também tenho duas perguntas. A primeira seria a respeito das alavancas de geração de valor no gross profit, né? Vocês têm a questão dos professores, que foi executada, vocês têm a questão dos aluguéis, reduzir o número de unidades, e tem a questão do modelo acadêmico. As duas primeiras, elas já geraram um impacto bem mais imediato, né? Mas o modelo acadêmico, ele seria distribuído ao longo de alguns anos. Como que vocês veem a distribuição do ganho da implantação do novo modelo acadêmico ao longo, imagino que 4 anos, até rodar a base inteira? Assim, quanto que estaria nesse começo e quanto que ainda teria para os próximos períodos? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta, em relação ao DNA, acho que teve algumas linhas que foram um pouco mais pesadas, provisionamento, serviço de consultoria, provisionamento de contingência, né? Eu queria saber se existe algum outlook, uma redução num curto prazo dessas linhas e se isso geralmente tem a ver um pouco com a demissão dos professores. São as duas perguntas.
Marcelo, obrigado. Falando então um pouquinho do SG&A, tá? O SG&A, de fato, essa rubrica de consultorias, ela deu uma incrementada, sim, é um fato. A gente tem colocado alguns projetos, até de cunho disruptivo, tá? Como algumas iniciativas, sempre, obviamente, visando ganhos de médio, curto, médio e longo prazo. Alguns projetos relacionados ao procurement, outras atividades da companhia que, de fato, são projetos aqui disruptivos para o nosso dia a dia e tanto em termos de geração de resultado futuro. Isso foi impactado, sim, tá certo? O FG&A, algumas outras rubricas, por exemplo, a parte de contingência trabalhista não tem absolutamente nenhum nexo causal com a demissão de professores. Isso, de fato, a gente melhorou muito nossas práticas em relação à contratação, manutenção de base, até um problema histórico que a companhia tinha, que era professores com carga horária zerada acima de um período, que a companhia não tinha controle sobre isso. A partir do segundo semestre de 2016, que a gente efetivamente começou a controlar isso. E esse é um lead time que eu diria que a dinâmica, não vejo muita mudança na dinâmica do curto prazo, mas com toda a rigidez que a gente efetivamente implementou de 2 anos para cá, nessa parte trabalhista, propriamente dito, que são 80% das nossas contingências, acredito que no cenário aí de 1 a 2 anos esse saldo tende a diminuir, tá? Num primeiro momento, aqui a curto prazo, não. E falando especificamente das matrizes curriculares, esse é um trabalho sempre de melhoria contínua. O que a gente fez do segundo semestre do ano passado para cá foi uma priorização. E a gente priorizou nessa primeira rodada cursos de gestão e cursos de gestão nos primeiros períodos, especificamente nos 2 primeiros períodos. Isso daí, se fizer um 80-20, deve dar aproximadamente 25% da nossa carteira de alunos. E agora a gente vai justamente expandir essa expertise de matrizes curriculares intercambiáveis e além hibridismo de disciplina para outras áreas de conhecimento, outras cadeiras e até objetivando mais também alunos veteranos, tá? Esse é um processo ongoing, é um processo que eu diria aí que a gente vai ter um ciclo aí de mais 1-2 anos de aperfeiçoamento dessa matriz, mas dado a priorização e até esse 80-20 que a gente fez agora para 2018, a gente já consegue ver alguns saves interessantes em relação a isso. Espero ter sido claro aí nas suas 2 perguntas.
Tá ótimo, muito obrigado, foi claro.
A nossa próxima pergunta vem da senhora Maria Tereza Azevedo, do Banco UBS. Senhora Maria, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia, obrigada aí pela pergunta. Na verdade, minhas perguntas já foram respondidas. Mas eu queria que vocês aproveitassem a oportunidade para falar um pouco sobre o produto Flex e como que vocês veem até a questão regulatória dessa migração para online, presencial e híbrido. Se vocês acham que vai ter algum tipo de flexibilidade no futuro e especificamente se vocês veem até mais conteúdo online no presencial, no médio e longo prazo.
Obrigada. Maria Tereza, obrigado pela pergunta. O produto Flex, apesar de ele ter uma escala baixa na composição da nossa base de alunos, esse período a gente captou 11 mil alunos Flex, que é comparado com o período do ano passado, foi praticamente o dobro. Foram 5 mil ano passado, foi 11 mil nesse round agora de captação, tá? A gente acredita que é um vetor de crescimento e o que a gente tem visto aqui via pesquisas que a gente faz com os nossos alunos é que, de fato, nossos alunos do EAD são alunos, digamos assim, muito mais sofisticados do que alunos do EAD de 2, 3, 4 anos atrás. São alunos que querem um polo mais incrementado, que querem algumas atividades de conteúdo, palestras, conteúdos diferentes do tradicional do EAD. Então, de fato, esse produto do EAD mais premium, a gente está bem comprado, que isso é um nicho de mercado muito interessante. Vis-à-vis que agora a gente abriu para EAD gastronomia e foi uma captação super positiva para a companhia. Então, de fato, um EAD mais nichado, ou até mesmo um EAD mais robusto, como propriamente o Flex, é um vetor de crescimento, ainda não um vetor de crescimento na nossa base de alunos, vis-à-vis que a gente captou 11 mil de uma captação total de 177 mil, mas a gente acredita que isso no médio e longo prazo vai ter um impacto bem significativo na companhia, sim, inclusive até acompanhando uma tendência aí, que é uma demanda dos nossos alunos.
Perfeito, Pedro, muito obrigada.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Gastim, da BTG Pactual.
Obrigado, pessoal, por pegar mais uma pergunta. Só um esclarecimento aqui do ponto de vista de PDD. O governo já explicou aí ao longo da apresentação a mudança no critério de contabilidade, mas ao longo desse primeiro período a gente viu, se eu não me engano, até um ajuste, um on-off, né, provavelmente por conta de mudança na metodologia, que acabou nem passando o resultado, se eu não me engano foi um ajuste direto no equity da companhia. Então eu queria entender um pouco por que esse ajuste foi feito, de fato, né, se foi realmente por causa da mudança de metodologia, e se de fato, né, vocês apurando e melhorando a dinâmica de contabilidade da PDD, a gente deveria esperar um nível eventualmente um pouco menor de provisionamento ao longo dos próximos trimestres, se é isso que a gente pode contar daqui para frente. Essa é a dúvida. Obrigado, pessoal.
Gastinho, obrigado pela pergunta. Respondendo essa questão da PDD, na verdade é o seguinte, o processo contábil, o nosso critério contábil do PDD, desde quando a Estácio abriu capital até 31 de dezembro do ano passado, era uma PDD que, na verdade, era uma PDD, digamos assim, pós-mortem. A gente provisionava faturas que ficaram 100% das faturas abertas a partir de 180 dias. E o que não era a melhor prática, inclusive, a gente não mudou no passado por uma questão que a gente ficou praticamente aí 2/3 do ano caudatário do processo de fusão e não tinha janela para mudar. A gente nem podia mudar, necessariamente um critério contábil relevante, mas a gente viu que, de fato, agora gera muito mais valor para a companhia e para a nossa gestão, inclusive está agora em compliance com o IFRS, e a gente provisionar baseado em eventos futuros. Então, o que a gente fez? Migrou de um critério contábil, que eram faturas abertas em 180 dias, 100% baixadas, para agora a gente colocou um aging e aplica esse aging no nosso contas a receber. E, de acordo com a dinâmica desse aging, a gente vai provisionando linha a linha. O efeito dos 77 milhões não foi nada além do que a diferença extemporânea quando a gente adaptou um critério para o outro. Então, na verdade, foi um ajuste de transição. Foi um on-off, não teve nada que possa desconcertar, digamos assim, o resultado da companhia nesse primeiro trimestre. Foi basicamente a diferença de critérios.
Excelente, excelente. Super claro, Pedro. Obrigado, viu?
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Pedro Thompson para as considerações finais.
Gostaria de agradecer a todos pela participação no nosso call de resultados. Nossa área de relações com investidores estará sempre à disposição para atendê-los caso tenham mais alguma pergunta. As informações para contato estão disponíveis no nosso website. Esperamos revê-los em nossa teleconferência no próximo TRI. Mais uma vez, obrigado e tenha um ótimo dia.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.